Panda, um espaço dentro do Ultracombo, onde a gente vem falar de tudo que der na telha, inclusive desses filmes aí que de videogame também. Não tem muito, né, velho?
Essa animação conta
É random ou é Ultracombo? Vixe, Maria, é jogo, hein? Quer falar de jogo.
Não, eu tô falando que o jogador número 1 foi random, né?
Foi random. É porque não tem jogo do jogador número 1.
Perderam a oportunidade.
Né? E eu sou o Floyd, e era melhor ter ido ver o filme do Mario.
Eu sou o Camargo e gotta go fast. Faltou essa música.
Eu sou 2 de agosto e eu queria um remake visual assim como o Sonic sofreu. Em mim, por favor. Eu tô um pouco...
Que isso, velho?
Olha, vamos aqui, ultra combo terapia. Vamos falar sobre baixa autoestima.
É, aqueles programas da Xuxa lá, transformação.
Dia de princesa, qualquer coisa. Tamo aí, tamo
junto. E aqui o Rafa entrou na minha bucket list fazer uma playlist de anarquia.
Olha aí.
Meu Deus, hein?
E se vestir de cowboy também, e arranjar uma briga de bar.
Exato, lamber um espinho de ouriço.
Beijar uma humana também.
Beijar uma humana, foda.
Eu achei que ele ia fazer isso, mas enfim. Hoje nós vamos xingar muito no Twitter, nós vamos ver um ouriço de Chernobyl, nós vamos listar as coisas que temos que fazer antes de morrer, ou de emigrar para outro planeta, que seja. Nós vamos buscar um monte de referências de um monte de lugar, e no fim nós vamos ficar na sala até o carinha do cinema expulsar a gente. Porque a gente caiu no conto aí dos finais aí. Porque hoje a gente vai falar do filme Sonic the Hedgehog.
Aê! Vai ser um cast rapidinho, prometo.
Badum. Quem ficou até ser expulso na sala aí? Me fala aí.
Eu queria comprovar se era verdade ou não e... Pô, Legião dos Heróis, falhou comigo, hein?
Ele sempre falha.
Ó, só vou contar, gente, antes de tudo, a gente começar, vai ter muito spoiler, a gente vai falar do filme do Sonic, então, pô, se você não assistiu ainda, assiste o filme, a experiência é boa.
Mas fica de boa que também não é assim.
Não.
Não é um, sabe, uma coisa reveladora,
não,
né?
Não, é um primor de obra que, tipo, meu Deus, receber spoiler vai estragar a minha experiência.
A gente não vai falar que o Mario aparece no final, né?
Mandando o convite do Super Smash Bros, porque foda, mas não é o caso.
Pô, ia ser um puta do plot twist maneiro, cara.
É de boa, tipo, dá pra você ouvir aqui e a gente vai falar muito sobre o Sonic e também sobre o filme, né?
Que é o filme do Sonic, inclusive.
Olha aí, caralho, eu entrei no cinema e não sabia disso. Achei que era um de comédia com Jim Carrey aí.
Achei que era Afonso Solano.
Caralho.
Mas e aí, cara, eu fui o primeiro a assistir, né, de todo mundo, juntei a criançada aqui, fomos ver o filme. E, cara, primeiro vamos falar, acho que até do ano passado, quando saiu o trailer, né? O que vocês acharam? Alguém quer comentar aquele trailer? Não teve hype dele?
É porque... Cara, eu falar que eu, até depois que eu assisti o filme, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi assistir aquele trailer de novo.
Eles não tiraram do ar ainda?
Primeiro pra comparar as cenas, né, pra ver se teve alguma cortada. Impressionante, não teve refilmagem, não teve porra nenhuma, eles só fizeram redesign do Sonic.
Então...
As cenas todas daquele trailer estão no filme.
Eu comentei em off, mas eu acredito que o trailer foi uma estratégia de marketing. Porque, tipo, eu não consigo ver aquela coisa bizarra falando miau, com dente. Cara humana. Eu não consigo ver aquilo, você sendo empático com ele no filme. Porque o Sonic bonitinho, ele fala, tem aquele olhar expressivo, ele triste porque vai ter que sair do planeta, ele triste porque o cara tá saindo da cidade. Então você consegue. Mano, aquele bicho feio, não ia ter como ser empático com ele.
E faz parte da trama, você sentir pena do Sonic, né?
Eu acho que fizeram o bicho feio ali só pra dar marketing mesmo e pra ver como seria a recepção. Olha, tá todo mundo querendo o Sonic mais parecido com o videogame. Então, beleza, vamos falar que vai demorar pra lançar o filme aí, manda bala. Esse pá não tava nem muito pronto.
Então, né, velho, porque a galera enxucalhou, cara, e tava muito ruim, velho. Tava muito... Acho que no trailer eles erraram até na música, cara, que Gangsta...
Mano, eu fiquei esperando uma hora no filme fosse parecer Gangsta Paradise, porque eu falei, meu, pra que colocar aquilo no trailer?
Não tem faz aquilo. Que não tem nada a ver, cara. O Sonic não é.
Não tem. Mas assim, não. Pode ser, pode ter sido um chute de marketing. É uma teoria de conspiração, né? Mas eu acho que pode ter sido realmente, tipo, uma galera sabia que tava uma merda, mas sabe aquela coisa da roupa do rei, sabe? Que só o pessoas inteligentes podem ver. Aí chegou um produto fodão e tipo, não, isso tá muito bom, né? Não é todo mundo. É, não, chefe, tá sensacional. E tá todo mundo, caralho, tá uma merda isso daqui.
Vamos jogar pro público pra ver a recepção.
Não, é, falta o departamento. Cara, cadê o departamento vai dar merda da Paramount, velho?
É, tipo, algum cara que tinha o dinheiro, que mandava na parada, pode ter achado, tipo, é isso aí, tipo, não, vai dar certo. E passou, sabe? Porque é muito ruim. Gangsta Paradise não tem nada a ver com nada. Eu também revi o trailer como o Rafa fez, né? Tipo, depois do filme eu fui ver. Eu fiquei pensando assim, porra, se o filme fosse desse jeito aqui, não teria como, como o Camargo falou, você sentir pena pelo Sonic, porque uma das coisas da trama é que ele não tem amigos, né? Você tem que se importar com isso. E você é uma criatura bizarra aquela do primeiro trailer, sabe? Tipo, não tem como ser amigo daquilo ali.
Ah, se eu vejo, eu chuto, velho. Se eu vejo...
É o verdadeiro demônio azul, né? Aquele sim seria o demônio azul.
Não, se tivesse o filme do Sonic, aquele lá seria
perfeito.
É o
Sonic da Deep Web, exatamente.
Sonic que está no filme, né, cara?
Está, é oficial agora, mano. Sonic é real.
É, legal. É, pronto. Isso aí é legal também, eles colocarem...
É, vamos deixar isso pra depois.
É, mas, tipo, a expectativa que eu tinha é que talvez o filme se levasse a sério demais, sabe? E que, sei lá, não ficasse tão legal. Mas, tipo, eles conseguem levar como piada várias das coisas da cultura do Sonic que a gente tem. Sonic, ele é esse personagem que tem muito meme, né? Tipo, ele é querido pela gente. É importante pra gente, de alguma forma, nostálgico e tal. Mas que... A gente sabe que, tipo, não dá pra levar 100% a sério, né, aquele personagem. E quando, nos primeiros trailers, a gente vê que ele ia vir pro mundo real, que não ia ser um filme de animação na Green Hill Zone, né, com os amigos do Sonic, não ia ser, né. Ele ia vir pra Nova York, sei lá. No caso, não é Nova York, é...
São Francisco. Depois ele veio pra São Francisco,
Green
né.
Green Hill, é Montana.
Isso, São Francisco depois, é. Tipo, aí você pensa, putz, né, vai ser aqueles filmes mais ou menos, assim. Tipo, como tem muitos filmes dos anos 80, algumas adaptações de quadrinhos ou coisa assim, que traz os personagens do mundo de fantasia pro mundo real.
He-Man,
por exemplo, porque não tinha orçamento de criar um mundo de fantasia bem feito, né? E é mais fácil filmar na rua daqui do que filmar num... fazer um efeitos e tal. E quando eu vi isso que ia ser no filme do Sonic, eu fiquei com o pé atrás, mas acho que eu fui surpreendido positivamente, assim. O filme funcionou pra mim, sabe?
Não, eu também acabei gostando. Eu lembro que eu mostrei o trailer pro Edgar, cara. Tipo, quando saiu, ele ficou mega empolgado, só pra você ter ideia.
Bom, falando em Edgar, deixa eu puxar um assunto aqui. Como foi a experiência de vocês no cinema? Por favor. Eu tô virando velho chato, mas
não,
eu quero saber
como
foi com vocês.
Eu fui pro cinema num domingo, 4 horas da tarde. Foi eu, Edgar, a Lilian e dois primos dele, cara. Crianças.
Sim.
E tinha muitas outras crianças, inclusive choro no meio do cinema. Cara, mas aí você tem que abstrair, velho. Você tá no cinema. É um filme Sim. pra criança. Se a indicação Sim. é livre, velho, e você não... Pô, vai pegar a sessão da meia-noite, imagino eu, né? Eu fui num domingo à tarde. E se eu for reclamar de barulho no cinema, velho, eu não tinha que estar ali.
Mano, eu devia ter pegado uma sessão mais tarde. O problema é que, como eu assisti já um pouco depois do lançamento, não tinha sessão mais tarde. Aí eu peguei uma 4 horas de sábado. Falei, ah, beleza, né? Vamos assistir. Mano, os comentários que as crianças fazem, primeiro, eu acho que as crianças acham que todo pai é burro, né? Que os pais não tinham videogame na época deles. Uhum. E segundo, que elas ficam maravilhadas com tudo, a ponto de estragar a sua experiência. Tipo, ah, eu entendi essa referência, beleza. A criança, meu Deus, ele falou não sei o que, não sei o que lá. Olha, pai, sabia que tem um jogo desse personagem? Eu sei, eu jogo.
Não, se tipo, pai fosse inteligente, não era pai. Vamos começar por aí, né?
Pois é, né, Floyd?
Então.
Pois é, né, Floyd?
Não, já vamos começar por aí, Camargo.
Mas, mano, eu tava ao mesmo tempo que eu tava rachando o bico alguns comentários, falei, mano, essa criança tá muito maravilhada. Eu ficava, puta, cara, é sério que você acha que seu pai não conhece o Sonic?
Cara, mas, meu, tinha muita gente lá no cinema que imagino que não conhecia. Velho. Tipo, a Lilian jogou um pouco de Sonic, Sonic 2 e tal.
A única pessoa que eu acho que não conhecia o Sonic no cinema que eu fui era o bebezinho que tava chorando no meio da sessão, porque a mãe foi levar o filho mais velho e teve que ir com o bebê junto.
Não, Camargo, você tá ficando muito... muito chita. Mas daqui a pouco o Camargo vai querer que naqueles cinemas que bota um fone de ouvido e você não
Nossa,
pega barulho
melhor, estranho. Melhor experiência. Se tiver uma dessa aqui em São José, eu vou. Cadeira VIP com foninho, vai ser tudo meu ali. Já
não,
era.
Velho. E vocês, Danzi e Rafa?
Eu fui sozinho pro cinema, tal qual uma pessoa solitária.
Música triste.
Coloca aí,
música triste.
Sadness and Sorrow do Naruto.
All by myself. ou essa. E, assim, tinha muita criança, obviamente, eu já tava esperando isso, principalmente na minha sessão, no meu cinema aqui perto, meu cinema é foda, Dan Cinema. No
o cinema cara já tem a cidade perto. Dele, agora tem o cinema dele. Porra.
Porra, essa cidade é minha, né? Por favor.
É
né?
Coroné de Pernambuco.
E o palácio é gerador, tá?
Mas... é dele.
Mas não, Flessa, falando sério, tem um Cinépolis aqui perto e, tipo, só tinha sala dublada, pessoal.
Sim, aqui
não
também.
Tinha sala legendada e aí eu tive, não tive escolha, né? Eu ia preferir ver legendado e tal, mas beleza. E aí, por causa disso, muita criança, normal. Só que, assim, eu tive a sorte que as crianças já, assim, foram muito mais comportadas do que normalmente você espera, sabe? Tipo, eu imaginei que ia ter gente correndo pela... subindo e descendo escada, sabe? Ia estar gritando, ia estar chorando. E não, foi super tranquilo. Então deu pra assistir de boa, assim. Eu fiquei lá sozinho com minha pipoquinha e assistindo o filme, tipo, sem nenhuma situação desse tipo, sabe? De criança.
Invejinha.
Ah, e o Rafa? Rafa foi ontem, né, velho? Uhum. A data da gravação aqui.
Exato, foi ontem, contando essa data de gravação, peguei a sessão às 10 horas da noite.
Caralho.
É, ainda na sala 4D, né? Que era a única que tinha, mas aí, pô, é a parada, né? Os partos estão pagando, então.
eles o Rafa quiseram, é a criança.
Então, tá, 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 o Rafa é a criança da sessão.
Esse que é o ponto, cara. A sessão estava vazia, só tinha crianças de 30 anos que nem eu ali.
Melhor sessão possível, eu precisava ir numa dessas.
Não, o Camargo tá ficando muito velho.
Ou não, os caras podiam ser mais barulhentos. Tipo, ah, não tem nem o Knuckles nesse filme, blá, sabe?
Né? Mas tem umas Echidna ali.
Mas não teve, cara. A única. Tipo, só tinha um cara lá que tava visivelmente tão empolgado quanto eu. Né? Porque eu, no caso da. Eu não fiquei gritando, mas eu tinha uma vítima que era minha irmã que sentou do meu lado. Eu ficava cutucando ela. Caraca, olha a referência Mario aí. Negócio de cogumelo. Pô, ali o cara ali da frente fazendo o mesmo com a namorada dele.
O Rafa é aquele cara do Porta dos Fundos que fica.
E o cara da minha frente fazendo o mesmo com a namorada dele, sabe? Caraca, olha a referência Mario. Aí, sabe,
mas, eu odeio a cogumelândia.
Caralho, Rafa.
Mas aí, enfim, assim, vamos só definir que todo mundo gostou do filme aqui, né?
Pra caralho, cara, eu gostei.
Gostei.
Bastante.
Não gostei muito.
Não gostei, Rafa.
É o melhor filme do Sonic com o Ciclope.
Tem outro, né?
Ganha o prêmio, inclusive, de melhor filme do Sonic com o Ciclope.
Eu digo mais que é a melhor história do Sonic, assim, ever. Quer dizer, é dos anos 2000 pra cá, pelo menos.
Caralho, é muito específico, Rafa.
Você é contra Sonic Underground, mano?
Você é contra Sonic Unleashed?
Sonic Boom?
Sonic Adventure 1 e 2.
Não, esse Sonic Boom é ruim, cara. Não, o Adventure 1 foi legal, o 2 eu já não curti muito, não.
Qual que ele beija a mulher? É o Adventure, não é?
O Adventure é do Dreamcast.
É um Sonic Remake 2006, tipo, acho que é só Sonic o nome do jogo.
Não, esse é ruim.
Não, esse 2006 é aquele beija humano lá, é estranho.
Isso.
Porque acho que parece que começou a ir ver ladeira abaixo, é desse pra cá.
Da geração PS3, Xbox 360 pra cá, porque assim...
Não, vai, Generations é bom.
Generations é bom, Sonic Mania é bom.
Sonic Mania é ótimo.
Mania é bom.
Mas
bom.
O negócio é que a gente tinha muita chance de ser... Porque, tipo, no jogo, a história pouco importa. Tipo, o primeiro Sonic que eu joguei foi do Master System, ou o 1 do Mega Drive mesmo, ou Sonic Mania, como a gente tá falando aqui. E a história não importa, a jogabilidade é legal, show. Na história do Sonic, em todos os jogos, tinha chance de ser uma merda um filme, porque tem muita história ruim do Sonic.
Sim.
Eu não sei quantos desenhos eu não assisto, eu sei que ele é famoso pra caramba. Tem um desenho americano do Sonic, tem o Sonic Boom agora, que também ainda faz bastante sucesso.
Tem o primeiro desenho americano, daí teve o segundo, que era já numa floresta, tudo elaborado,
isso,
que era o Adventures mesmo. Teve o Sonic X, que abordava aí os jogos do Dreamcast.
O Sonic, o desenho que tem uma criança humana como amigo.
É assim. O Sonic X.
Pronto, esse. Só que, tipo, podia ser isso, né? Tipo, porque o Sonic pode muito bem estar na Green Hill Zone, quanto no Adventure, tipo, o Sonic e seus amigos vivem no mundo real, de certa forma, né? E aí interagem com pessoas humanas e tal. E o que eu ia achar meio bizarro, né? E o filme é um pouco disso. O filme é meio como um Smurfs é feito, como o Garfield é feito. É um personagem digital interagindo com atores e tal. E de comédia,
cópia
etc.
Óbvios esquilos também.
Só quero falar que o cara do Ciclope aí, que fez o filme do Sonic, ele também tava num filme com um coelho digital, também dirigindo um carro junto com esse coelho. Esse cara já tem, gabarito
filme,
aí.
Velho? Eu tinha visto.
Já tem experiência nisso.
É o Hopper.
Alguém fez uma comparação, tipo, esse gênero de filme está ficando mais popular que os filmes da Marvel. Ele, tipo, botou várias... é um
Rock
dirigindo um carro com um personagem digital do lado. Aí, tipo, Smurfs tem, óbvios esquilos tem, aí, tipo, vários, né?
Looney Tunes.
Isso. Mas, tipo, podia ser muito bem descambar pra uma história muito ruim do Sonic beijar um humano no final, sabe? Tipo, podia ser. E eu fui positivamente surpreendido e respondendo a tua pergunta, Flori, eu gostei do filme. Mas, assim, eu achei ele muito mais, sei lá, muito mais... Não é chapa branca que eu quero falar. Mas, tipo, sabe aquele negócio, tipo, ah, foi ok. Foi um filme legal. Foi um filme temperatura máxima, entendeu?
Eu acho que, assim, ele não precisa ser a coqueluche do momento, a última cereja do bolo. É um filme que ele se propõe, pra mim, eu também gostei do filme, ele se propôs ao que eu paguei pra ver um filme que eu vou me divertir naquela uma hora e 40, mais ou menos, e
cara,
pronto.
Eu não sei vocês, mas eu esperava o Sonic ir pro espaço. Porque todo jogo o Sonic vai pro espaço uma hora, numa base secreta do Robotnik. Eu tava esperando isso.
Não. É, pronto. Eu senti falta, tipo assim, de todas as coisas que tem no filme. Eu me surpreendi possivelmente com o Sonic. Eu gostei pra caramba. Tipo, a trama envolve ele estar no mundo real.
Só apoiando aí dublagem do Manolo Rey, que é o dublador do Sonic nas animações também. Ficou muito boa.
Que massa.
O cara ficou muito da hora.
E ele não tem amigos, né? E é meio que uma questão de ele tentando ser amigo daquele cara desse.
É, até o plot do filme que ele mora num planeta lá com uma coruja, que essa coruja é uma personagem completamente...
Ele mora na Green Hill Zone lá.
Na Green Hill Zone?
Só que não tem esse nome, né?
É, não tem o nome.
Nesse mundo onde tem loops e tal, criado por essa corujinha, ele é um bebê Sonic ainda, né? E aí ele usa anéis, engraçado, né? Que no jogo a gente pega anéis pra pegar vida como um jogo de plataforma genérico. Tipo, na verdade o Sonic deve ter sido um dos primeiros que trouxe isso, junto com o Mario e tal. No filme, os anéis têm um propósito mais legal, que é meio que portais pra outros mundos, né?
É, eles simulam a fase bônus do Sonic 1.
No jogo do Sonic 1 também, tem um anel gigante, quando você pega uma quantidade ali de pontos, que se você entrar nele, você vai pra fase bônus.
Fase bônus.
Então, no jogo ele já é um portalzinho também.
É, certo, mas não é exatamente do mesmo jeito, mas acaba que no filme, eu gostei dessa construção, não sei se foi proposital, mas que em algum momento ele tá indo atrás dos anéis, sabe? E não pra pegar uma vida nova, mas pra poder viajar de novo, né? Tanto que tem algum momento que ele tá com os anéis e ele sofre um golpe e os anéis caem junto com ele, como no jogo mesmo,
sim,
sabe?
Sim, e uma coisa que eu achei legal, quando ele tá com os anéis, é no topo do prédio, se não me engano, ele sofre o golpe, os anéis caem, faz um barulhinho ali legal,
isso.
E ele tá de boa. Todo momento que ele tá sem essa colinha de anel, ele leva um golpe forte, ele tá prestes a morrer. Em duas partes do filme acontece isso. Lá no meio da bomba e no final ali, que ele tá na cidadezinha de volta. Mano, ele leva um golpe forte, ele tá prestes a morrer, porque ele tá sem a sacolinha de anel. Cara, eu achei isso coisa de roteiro que você nem liga direito, você vai ver depois.
Não reparei nisso não, tá?
Tipo, essas coisas que ele faz é legal. Agora, pronto, eu gostei do filme, mas como eu tô falando, pode, eu achei meio tipo, não é imperdível, sabe? E tudo bem, nem todo filme precisa ser qualquer luxo, nem todo filme precisa ser imperdível. Foi só tipo, não é um filmão. Eu não achei um filmaço, sabe? Tipo, eu achei legal. Ah, foi legal. Esse dinheiro que eu investi aqui foi divertido e eu provavelmente vou esquecer do nome. Eu esqueci o nome de todos os personagens, por exemplo. Tirando...
Sim, sim. Eu só lembro que é Sr. Donut e a Lady Pretzel.
O Mortal Kombat ainda é meu filme de videogame favorito ainda.
Não, aí que tá. Com a experiência que a gente tem de filme baseado em jogo, eu esperava uma coisa muito ruim. Então era, mano, você vê aí as continuações de Resident Evil, mano, normalmente você faz um filme baseado em jogo, é motivo pra dar merda. Então só dele não ser um filme ruim já tá ótimo. Ele não precisa, realmente, como o Flash falou, não precisa ser a cereja do bolo. Ele tá bom, ele é um filme bom, ok.
Eu achei que esse filme, por mais que tenha milhares de referências, ele é mais um filme pra pessoa da idade do Edgar do que pra idade do Rafa.
Com certeza.
Sim, cara, ele é um filme totalmente Sessão da Tarde, cara. Eu não vejo nada de ruim nisso, eu gostei pra caralho.
Ele tem muito, tipo, a The Kid na caçando ele, então você fala, é da tribo do Knuckles. Ele tem muitas referências pra quem é mais velho, mas a construção do roteiro em si é feito pra criança.
É porque, mano, ultimamente, cara, o pessoal se tocou que quem leva a criança pro cinema também quer ter um pouco de entretenimento, né?
Sim.
Não é justo, vai. Tipo, porque principalmente a gente tá vendo uma safra, tipo assim, programas infantis, desenhos e filmes mesmo, infantis não são necessariamente só pra criança, tipo, Mundo Bita, Adventure Time, ou qualquer coisa como o nome daquele outro, Steven Universe, tem mensagens ali pra criança, e tem coisas muito legais também pra você como adulto refletir, isso vale pros filmes da Pixar, isso vale pra várias outras animações no geral.
A Pixar usa isso muito bem.
Isso, você vai levar sua criança pra ver divertidamente, ele vai se divertir com a aventura e com a questão e por ser colorido e bem animado e divertido, e você como adulto vai curtir todo o subtexto ali de, tipo, o questão familiar e seu subconsciente, esse tipo de coisa. A questão que pra mim o Sonic, tipo, não é obrigação, não precisa ser assim, mas eu senti falta de um pouco mais de carne nessa refeição, sabe? Tipo, eu achei muito brando, muito o que eu senti falta nesse Sonic foi, tipo, um pouco mais de alguma coisa, assim. Eu achei a aventura super branda, super tranquila, você sabia o que ia acontecer no final, tipo, não teve nenhuma grande reviravolta, o poder da amizade salva tudo no final, basicamente. Então eu achei que faltou, tipo, alguma coisa a mais, porque parece que é um roteiro de um filme, como o Rafa falou do filme Sessão da Tarde, parece que é isso, parece que é um filme que eu já teria visto em outro lugar, a diferença é que tem o Sonic, que é um personagem que eu gosto, entendeu? E que aí as referências dão esse saborzinho que eu saí feliz do filme. Mas se fosse qualquer outra coisa, se fosse o Garfield Azul filme, provavelmente eu não ia gostar, sabe? Tipo,
então,
ia achar um filme qualquer.
Eu acho que ele foi feito mesmo pra ser meio ralinho, assim, porque ele dá pra ver que é um filme de abertura de universo. Você pode ver, tipo, o Robotnik, ele tá começando a ser o vilão que a gente conhece.
Uhum, uhum. É muito um filme de origem do Robotnik.
Tipo, exato. Você vê ali o pós-créditos. Tipo, aparece o personagem lá, que deixa pra falar depois. Mas, meu, não tem a construção de amizade que a gente conhece do jogo. Então ele conhece, mas de quando era bebê. Vai ter que ter um desenvolvimento de personagem ali. Então deu claramente pra ver que é um filme de introdução. Uhum, olha, uhum. Isso aqui tá começando a história e o que vocês conhecem de Sonic vai vir depois. Então, não, cara, eu fiquei super de boa. Tipo, é um filme simples, mas dá abertura pra muita coisa.
Uhum. Uhum. Então, tamo junto. Apesar das minhas críticas, eu também, tipo, eu saí positivamente agradável, sabe? Tipo, realmente gostei.
Falar de Jim Carrey, que é a estrela do filme, né, que é quem brilha, porque puta que pariu, mano, faz tempo que eu não vejo Jim Carrey solto num papel como nesse filme.
Assim, sendo Jim Carrey, né, Jim Carrey sendo
eu acho
Jim
que
Carrey.
No roteiro tem assim, e aí Robotnik faz o quê? Seja Jim Carrey, tipo, é só...
Tem muito disso, desnecessário os momentos Jim Carrey, ele lá no laboratório,
vocês viram a entrevista dele com o Pipocando?
Não.
Ele falou que, tipo, tinha um roteiro, tudo bonitinho, só que os diretores falaram, você tá livre, faz o que você quiser. Então ele colocava uns bullet points, uns post-it no meio da cena ali, em cima da câmera e tal, e ele improvisava e pra ele não se perder do roteiro, ele olhava o post-it e, ah tá, agora é isso. Daí ele conseguia improvisar, mas sem sair do roteiro. Então, cara, ele tava solto mesmo. Esse negócio de, pô...
Todo o restante, assim, desde o início, quando ele apareceu lá falando com o general, a parte do trailer lá que fala, qual o seu nome? Aí o cara fala, ninguém se importa. Tipo, já era, tem muito mais Jim Carrey do que Dr. Robotnik.
Não, né?
Muito
esse negócio, ele imita um robô, né? Tipo, ele chega, tipo, e fica falando que ele é um robô. Tem uma cena, eu não vou lembrar exatamente o contexto, mas ele tá sozinho no laboratório dele, meio que fazendo as dancinhas e imitando não sei o que, fingindo que tá correndo de um bicho e tem uma tela
de
atrás dele.
De dinossauro.
Assim. Isso.
Exato.
É muito.
Esse daí que é aquele põe lá a playlist de anarquia pra tocar.
É o momento que ele tá esperando escanear lá, né? Tipo, enquanto tá esperando, ele fica fazendo as Jim Carrey dele. As Jim Carrey
é legal. Pra caralho. Desnecessário?
Pra caralho. É um fanservice pra os fãs de Jim Carrey.
De Jim Carrey.
Outra coisa legal é que, tipo, quando ele vai fazer esse negócio da playlist, ele abre um painelzinho ali, e tá lá, luz, força e os Badniks. Badniks é o nome dos robozinhos que ele faz no jogo, que é o Robotnik e os Badniks. Cara, eu achei isso um detalhezinho bem rapidinho, mas muito legal. O botão que ativa os drones dele tem esse nome.
Tinha hora que eu tava mais afim de ver as atuações do Robotnik do que o próprio enredo do filme ali, sim. Tipo...
É porque, bem pontuado, porque assim, eu gosto do Sonic e gosto do Robotnik, inclusive. Mas todo o núcleo de personagens humanos que envolve aquele policial, o amigo policial dele, a esposa dele, a irmã da esposa, se não me engano. É tipo, é muito qualquer coisa pra mim. Tipo, eu quero que essa cena passe logo pra poder ver o Sonic em ação, sabe? Porque...
Cara,
As cenas do Sonic de ação, inclusive, Camargo, que a gente não pontuou ainda, lembra muito da do Mercúrio dos filmes do X-Men, sabe? Tipo, porque ele é tão rápido e ele consegue congelar.
Na verdade, é uma cena em específico, né, que fez isso. O resto é meio...
A cena da briga do
bar.
A briga do bar tem nos mísseis também.
Bombas,
a dos mísseis é meio misturada. Aparece um pouco o flash da série, da TV também, que, tipo, ele é rápido, de verdade. Mas eu ia pontuar que as cenas com a irmã da namorada do Mr. Donuts lá, cara, ela só serve, além de alívio cômico, pra mostrar como é criança que vê Sonic a primeira vez. Aquela filha rodando, tem que ser rápido, tem que ser rápido. É exatamente aquilo, criança.
E dá um sapato pra ele, né?
É que dá o sapato da Puma pra ele.
Isso.
Não, mas é tipo assim, cara, o filme ele é muito engraçado, mas quando o Jim Carrey aparece pra interagir com o Sonic, ele é engraçado mais 5, por exemplo.
Sim.
E às vezes perde a mão, né? Tem uma dinâmica entre o Robotnik e o assistente dele lá, que no
Rocha.
Rocha.
Porra, parabéns.
Toda uma construção fazer uma piada no final.
Isso é foda.
Exatamente.
Toda uma construção
do Wilson no final, né?
Olha o dance do mind-blowing dele.
Não, é porque eu tinha esquecido o nome dele. Aí, realmente. realmente faz sentido. E tipo, o Jim Carrey fica rindo da própria piada, né? Mas eu achava, tipo, a dinâmica deles é legal. Agora, por exemplo, o senhor Donut lá, ele tem um amigo policial muito burro. Que, tipo, foda-se, tá ligado? Esse cara, assistente de polícia lá, da cidadezinha que não acontece nada, né? Então, tipo, eu gostava muito mais do Sonic jogando ping-pong com ele mesmo, jogando beisebol com ele mesmo, sabe? Do que esse tipo de coisa, entendeu? Eu achei o núcleo humano ali muito qualquer coisa.
Inclusive, esse assistente policial, ele traz a pior piada do filme, que é a piada do Rei Dico.
Caralho, eu lembro que em algum momento ele fala isso.
Essa piada foi tão boa que eu abstraí da minha
mente. Queria ver em inglês pra saber o que o Jim Carrey falou, porque na dublagem... Foi a hora que eu falei, tá, forçou.
Ok, né? Então, próxima cena.
Corta a cena, isso, vamos pra próxima.
Pera aí, é quando você diz quando ele tá...
Quando o Robô de Nick chega na delegacia.
Tá grampeando a ligação.
E quando ele tá indo embora, que ele fala...
Isso.
Então, em inglês ele fala, é uma parada assim, ah, you can be here being useless.
É isso é que ele fala. É muito melhor.
É bem melhor mesmo. Aí tu falou da piada do Sonic, né? Tem um personagem que vê o Sonic e tem certeza que o Sonic existe e tal, no começo do filme.
Que aparece depois com uma motosserra. Mano, o melhor personagem. O cara desenha o Sonic e depois aparece com uma motosserra.
É o Crazy Car.
Né? É o maluco da cidade, né?
É o maluco.
Porque cara, o Sonic tem algum lugar assim, lá e... Tem um demônio azul na cidade. Todo mundo, o cara já não é levado a sério nunca, ele é menos levado ainda, né?
Principalmente na cidade... Tem certeza que o demônio azul é referência ao primeiro visual.
Porra.
Na verdade, o demônio azul é referência a alguma coisa do jogo, não lembro agora, mas tem vários vídeos
com... Não tem um carro no jogo
Sonic. É o carro do Sonic All-Stars, verdade.
Isso, que chama demônio azul.
All-Stars não, All-Star Race.
Eu já não sabia.
E tem referência ao Tornado, o Mundo dos Cogumelos é referência a Sonic 3, tem várias coisas aí que são referências.
Assim, e quando ele fala também que odeia cogumelos...
Referência a Mario.
É uma referência a Mario, né, velho?
Com certeza,
a cena que ele dá o... Ah, cambalhota final lá no Robotnik, ele faz a pose do Smash Bros. Então, tipo, tem muita referência no filme.
Uhum. Eu acho que, pronto, é recheio de referências e a gente gosta muito por causa disso, sabe? Tipo, é bem
sim,
legal. A gente vê...
Eu acompanho que era o serve.
Exato.
Eu discordo tanto dessa frase, mas aqui eu vou ser atento. Geralmente, isso traz resultados ruins, mas dessa vez, um filme cheio de fanservice do Sonic, que não tinha muito pra onde ir. E como eu disse, que eu senti falta de uma mensagem mais, tipo, assim, diferente, mais completa, ou personagens mais interessantes, os fanservices meio que foram cobrindo esses espaços, e aí eu gostei do filme, saí bem feliz do filme.
Cara, mas tem muita coisa engraçada, tipo, até foge do roteiro, bem nonsense, cara. A cena dele correndo com a tartaruga, velho, no começo do filme. Velho, a tartaruga, quando ele deixa a tartaruga no chão, ela tremendo.
É, bem legal.
Pô, tem umas partes, tipo, bem nonsense pra, tipo... Pra pai também que tá lá no cinema com o filho, velho.
Agora vê, tipo, eu já falando assim, todo mundo gostou do filme, tem, tipo, e o filme acontece exatamente como a gente, tipo, espera que ele aconteça, né? No final tem um conflito com o Robotnik e o Sonic ganha, basicamente. E acaba enviando o Robotnik pra outro mundo, esse mundo dos cogumelos que tu falou,
outra,
né?
Outra coisinha que eu esperava aparecer uma bola de demolição embaixo da nave dele. Fiquei chateado.
Eu espero, pronto.
Poderia, velho, perderam o lugar.
Nos créditos, aparece a nave igual do filme, só com uma bola de demolição. Eu falei, mano, perderam a chance de fazer isso no filme?
Eu queria que pronto, as bugigangas do Robotnik nos jogos, nos primeiros, são animais robotizados, né, que você destrói e libera os animaizinhos. E tem, tipo, geringonças e coisas mais avançadas, mais elaboradas, pelo menos. Tipo, aquela coisa megalomaníaca, tipo uma bola de demolição presa num robô, mas que é interessante num jogo, principalmente. E no filme é, tipo, bem genérico, né? Aquela nave dele lá, que ele fica... Que nem precisa ser tripulada, ele podia muito bem estar em algum
lugar. Ela é mais high-tech, que esse modernismo que a gente vê em outros filmes do que Robotnik. Porque isso, até, geralmente, quase todas as armas do Robotnik fazem uma alusão à sua aparência de ovo, né?
Sim, os drones são todos em formato de ovo e só pra fazer a piada do Eggman.
Mas podia muito bem ser um vilão do filme do G.I. Joe, sabe? Tipo, não tem nada muito de... É muito filme de ação genérico, né? E aí eu senti falta disso também, como algo tipo, de algum, por exemplo, de algum laboratório onde ele tá e vem os raios em cima do Sonic.
O que eu gostei nesse caso aí, foi tipo, eu nunca vi motivação. O Sonic tem motivação pra soltar os amigos, beleza. Mas eu falei, mano, qual vai ser a motivação do filme pro Robotnik atrás do Sonic? Não faz sentido. E como tem esse negócio do raio dele ter energia ilimitada, isso que dá velocidade pra ele, faz todo sentido, que daí os robôs do Robotnik não precisam de fonte de energia. Eu falei, mano, fizeram uma plot, ok. Agora, vamos partir aqui um pouco mais pra parte do final do filme. Nós já sabemos que o Jim Carrey não costuma fazer continuação.
Então,
e no final, ele tá lá no Reino dos Cogumelos, E ele fica careca, ele vira o Robotnik que a gente conhece. O que vocês acham? Se vai ter ou não vai ter uma continuação,
cara,
do filme?
O problema
vai ter,
é,
com certeza.
Eles cavaram um filme 2.
Sim.
Fato.
Gente, pode ser sem o Jim Carrey. Por mais que seja ruim e a gente gostou muito do Jim Carrey, pode ser um filme do Robotnik e isso aí o Tatô. Tipo, isso é o mais fácil, né?
Mas sim, aí, cara, quebra. Tá ligado? Não. Tipo...
Não, mas...
Cara, mas, ó, é galera, o Máscara 2. Tipo... Alguém viu o filho do Máscara aqui?
Não, terrível.
Por quê?
Não, puta, cara, que pariu. Por que você lembrou desse filme?
Aí, pois, tá. Essa é a questão. Cara, eu nunca vi. Pois é.
O filho, por quê? O filho do Máscara, ele é baseado no quadrinho. Porque o quadrinho não é só o Máscara que a gente conhece. Mas, mano, a gente acostumou com o Máscara da animação e o Máscara do Jim Carrey. Aí que é foda.
É tipo isso. Eu não quis assistir porque eu sei que não tem o Jim Carrey, velho.
A dublagem do Supla no filho do Máscara não foi o suficiente.
Caralho, Camargo... Porra é essa?
Você não sabia?
Não,
tá bom.
Não, sério.
Tem muita informação, Camargo. Era só uma referência boba, tá?
Isso. Eu não sabia que você era especialista no filme do filho do Máscara, tá ligado?
Cara, eu assisti por causa do Supla, porque, tipo, a Máscara do Máscara...
Caralho, nossa. Tá pior, velho.
A Máscara do Máscara é a Máscara de Loki. E o Loki, no filme, é dublado pelo Supla, porque, tipo, ele quer a Máscara dele de volta.
Olha só, Camargo. Toda vez que eu vejo um pôster de filme, quando dublado, bota assim, o Luciano Huck participou da dublagem, eu penso, quem é que cai nesse tipo de coisa? O que é que cai nesse tipo de marketing?
Você caiu no Supla dublando o filme do filho do Máscara. Cara, ele solta um papito numa hora numa luta de boxe. É muito bom. É muito bom.
Tá ficando pior, Camargo.
Não, eu tenho que defender o Camargo, cara. É o Supla. O Supla, ah, beleza, não, cara. O Luciano Huck, a gente caga. A gente odeia o Luciano Huck.
O Supla, você já espera a galhofa do Supla.
Exato. Exatamente, cara.
Bom, aí, é isso, ouvintes. Eu tô anunciando aqui minha saída do Tracombo.
Também, Danzo. Tamo junto,
é
velho.
É que, né, cara, pô, é que nem o meu malvado favorito 2, que teve o Sidney Magal dublando, mano, o vilão, cara.
Qualquer coisa, porra, que o Sidney Magal dubla, eu bato palma.
Danzo, desculpa, tá? É só uma referência boba sobre que a gente não quer ver um filme que perde a identidade, eles estão transformando nisso, tá,
Danzo?
Sidney Magal como pinguim no Rap Fit e como vilão no meu malvado favorito 2. O cara é ótimo. Até como piloto brasileiro do Divertidamente.
Ah, cara, aí vem a Pete dublar Mortal Kombat e vocês acham ruim. É por causa desse tipo de merda aí que vocês financiam, entendeu?
Vocês que estão financiando.
A Pete foi mal merda dirigida. Ela tentou.
O Roger dublando o Battlefield Hardline.
Tá, esse aí não tem
isso como... Isso foi ruim também, defender, cara. Mas o negócio... É que eu já tava falando. O Supla de Magal, a gente sabe que é galhofa. Então, pô, a gente vai esperar algo engraçado dele. Agora a Pete...
Sabe o que é legal,
Roger,
também,
não,
o Rafa? Sabe o que é legal?
O Sonic.
O filme do Sonic.
Vamos valorizar. Eu só quero
o filho do Sonic.
Vamos tentar valorizar. Caralho, o filho do Sonic deve ser um filme bizarro. Vamos valorizar a indústria de dublagem nacional. A gente tem uma dublagem tão foda. Não vamos pegar um Supla pra dublar uma parada. Não vamos financiar esse
pico. Pega sim, é muito bom.
É, não. Não, mágica, porra. Mas vamos lá. Aquilo que a gente tava falando antes, tipo, como vai ser uma sequência do Sonic, se o Jim Carrey não entrar, eu acho que
ele vai perder identidade, velho.
Mas dada a cena pós-crédito que a gente mencionou antes, que, tipo, aparece o Tails vindo de outro mundo, vem pro planeta Terra e tá com um radarzinho procurando o Sonic. É basicamente essa a cena, né? E bem animado, inclusive. Eu fico até pensando como é que seria o Tails do Sonic
de
bizarro,
Chernobyl, né?
É, tipo, cara, deve ser...
Cara, eu gostei do visual.
Eu achei
os olhos um pouco estranhos, esperava os olhos um pouco maiores. Eu acho que mantiveram o mesmo visual do Tails do filme do bizarro lá e só modificaram um pouquinho.
Isso. E pode ser ajustado ainda, né? Não é como
sim,
se fosse escrito em pedra.
É aquela coisa, tipo, como eu falei, o Tails, ele apresenta-se conhecer o Sonic. Então ele deve ter conhecido o Sonic quando bebê ainda. Uhum. Então, com certeza, acredito eu, um segundo filme teria o início no mundo real, com o Tails achando o Sonic, voltar pro mundo deles, e daí tem o negócio da tribo das Echidnas, fazer um plot e no final, assim, ou no meio, o Robotnik aparecer como vilão. Acredito eu que seria algo assim.
No mundo deles, né? Pra poder linkar com os jogos.
Sim.
Mas, tipo, no Sonic 3, o Knuckles, ele é meio, começa como vilão, meio que enganado pelo Robotnik no jogo. Então pode ser muito, tipo, uma rivalidade que já existia nesse outro mundo, do Sonic e do Tails, que criança contra o Knuckles, e aí o Robotnik encontra o Knuckles de alguma forma e, tipo, faz esse plot, entendeu? Tipo,
porque não é muito difícil, já que a tribo do Knuckles tava caçando o Sonic quando ele era pequeno, então, tipo,
isso.
Já então, tem uma motivação.
Porque, vê, o Sonic é muito rico em personagens, então, sei lá, tem um Sonic robô, que pode ser também uma questão que o Robotnik inventa, né? Tem o Metal Sonic, sei lá como é o nome. Tem todo uma... Tem a menina Rosa do Martelo, que eu esqueci o nome.
Amy.
Isso. Porra, galera, vocês estão muito por dentro do lore.
Sega Heroes. A gente joga Sega Heroes, tem que...
Porra, eu também jogo, né? É, e tem todo, porra, imagina o Sega Heroes Universe, tipo...
Nossa, velho. Forçado, mas foda.
Ia ter o Sonic ia ter o cara do Yakuza, ia ter, tipo, qualquer...
Crazy Taxi,
Virtual Fighter.
Isso aqui é totalmente off-topic, mas aquele cara do Golden Axe, ele é muito tapado, gente. Ele é realmente um cara só forte de tanga.
Caralho. Mano, Golden Axe, né, velho? É só isso mesmo. Os caras só são tudo toradão e batendo nas pessoas. Mas, enfim, o Sonic tem muito espaço pra sequências. Sequências fáceis, assim, tipo, no primeiro filme a gente viu agora, eles não arriscaram muito no roteiro, não precisava. Deu uma origem pro Robotnik, que é a coisa mais legal que o filme desenvolve, é tipo, como ele ficou careca, bigodudo e maluco, né, basicamente. E dá muito espaço pra, na sequência, a gente ver alguma coisa que realmente faça diferença.
Eu acredito que numa sequência eles não vão pegar, tipo, as plots do jogo, mas vão pegar subplots, algumas coisinhas pequenas, e colocar na história, como você falou, do Knuckles pra ser um vilão, tipo... Tentar deixar o Jim Carrey menos visível, porque ele é caro também, né? Uhum. Então, se for fazer no mundo.
Cara, mas você acha que o filme não se paga mesmo com o Jim Carrey, velho? Com certeza, pô.
Cara, eu acho que
vale
se paga,
ressaltar, mas... Vale ressaltar,
é aquela coisa que, tipo, filme 3D, principalmente quando você quer fazer algo mais voltado pro realismo, ele é mais caro. E, mano, a equipe lá, a empresa que fez o 3D do Sonic, ela fechou. Por quê? Porque não... É aquele negócio, você faz o filme primeiro, te pagam depois. E as contas não se pagam assim.
Uhum.
Então, tipo, eu acho que vai ser muito caro fazer um filme no mundo do Sonic, então eles tentariam, acredito eu, fazer isso pra ter história e tentar economizar com o Jim Carrey, não deixar ele aparecer muito.
Mas ao mesmo tempo, Camargo, vê, a gente tá vendo o sucesso de bilheteria que o Sonic tá fazendo.
Cara, sim. Ele quebrou o recorde de filme baseado em jogos do Detetive Pikachu, cara.
Isso,
a primeira
isso.
Semana com a melhor bilheteria, velho.
E ele...
Pikachu, cara, é a franquia de videogames mais rentável do mundo.
Uhum.
Só pra você ter ideia, cara. Potencial tem.
E sim. Ele veio numa época, se ele fizer isso com o filme 2 também, é ótimo, porque ele veio numa... Tipo assim, não tem nenhum grande lançamento perto do Sonic, sabe? No máximo, o filme da DC aí, da Arlequina e as Aves de Rapina, que não fez um sucesso de bilheteria, até onde eu sei. E aí ele não tem muito pra onde competir. Se ele fizer isso também, tipo, ele tá fazendo sucesso, planeja um segundo filme e lança numa janela amigável, assim, sem nenhum grande filme da Marvel, dessa nova fase, ou um novo Star Wars. Star Wars acho que acabou por um tempo. Mas enfim, se ele não competir com nada, assim, ele consegue levar e faturar, e com todos esses subtramas que a gente tá falando, até vale. Eu só fico preocupado porque, assim, o filme acaba com os personagens humanos fazendo parte da vida do Sonic, né? Ele agora mora no sótão da casa do cara, e enfim. E eu fico pensando, tipo, tá na hora de abandonar, sei lá, não é um personagem tão importante assim, poderia... Porque vai, esse cara vai estar no outro filme,
O Ciclope.
Ciclope. O Céu Rosquinha aí. E ele... Eu acho que, tipo, mais vai atrapalhar do que ajudar, né, no futuro filme.
Ah, cara, é como eu falei, eu acho que num próximo filme, ele vai estar só no início. Vai ser, tipo, o chamado do herói, e o Sonic vai ter que largar a família nova dele pra voltar pro mundo. Eu acredito que seja algo assim. Não acho que eles vão ficar forçando fazer a história do Sonic no nosso planeta.
Não sei.
Até porque, tipo, é mais fácil levarem o Sonic pro planeta dele e ter os outros personagens lá pra desenvolver, do que ficar trazendo todo mundo pra Terra.
Oh, mas eu acho que essa questão de aonde vai ser, cara, acho que jogaram muito esse filme na Terra, por questão de ser mais barato.
Sim,
uhum. Sim.
E, pô, vai que, tipo, pô, filme baseado em games, será que vai render? Então vamos fazer no seguro aqui, do jeito
que
dá.
Pode ser.
Agora, pô, a gente sabe que o filme tem potencial. Muito isso. Potencial. Porque a gente não esperava nada, veio aquele Sonic de Chernobyl e agora fizeram esse filme muito bom.
Uhum.
Então, tipo, a galera quer ver, tipo, sai naquela, né? A galera quer ver o Sonic. A galera pagaria pra assistir um filme do Sonic. E, inclusive, se o filme fosse ruim, porque esse filme poderia ter sido ruim.
Sim.
E teve um problema. Então, acho que vai rolar um investimento maior e eles não vão ter medo de colocar em outro mundo. Até porque eles jogaram o mundo pra caramba naquele mapinha do Sonic que tem...
Sim!
Tem até o logo do Sega Saturno naquele mapa, vocês viram?
Ah, sim, sim, de vários mundos, né, que ele pode ir e tal.
Isso, tem as esmeraldas ali no mapa.
Os caras deixaram abertura pra muita coisa, pro próximo filme. Como eu falei, esse filme é mais uma introdução. O próximo filme eu acho que vai ser mais Sonic mesmo.
Uhum. E pronto, assim, como te disse, eu senti muito esse filme como a origem do Robotnik, é o que
sim,
serve
exato.
O filme. E aí agora a gente vai poder ver o que é que o que o Sonic pode, pra onde ele pode ir e tal. Tem a questão das esmeraldas, bem que tu lembrou, que faz parte da lore e não é citado nesse filme, e já pode encaminhar pra ele se tornar mais poderoso, porque, né, tipo assim, se for imaginar como uma estrutura de filme, ele se mostrou poderoso e tal. Se o Robotnik vier com arma maior, ele
Super
vai precisar
Sonic.
É isso, ele vai precisar ser Super Saiyajin, né? Então faz todo sentido.
Nossa, velho, vai ser muito ruim fazer esse filme.
Eu acredito que tenha potencial aí pra uma trilogia. mas eu acho que mais do que isso seria força barra.
Não, acho que tem potencial onde os caras conseguirem tirar dinheiro e não tirar, velho.
Se fizer, continuar fazendo sucesso, gente. Pode seguir, né? Tipo, não tem...
Não, se fica bom, velho. O problema é, tipo, o meu maior exemplo desse tipo de coisa que não sabe quando acabar é Shrek.
Caralho.
Porque eu gosto pra caramba dos dois primeiros filmes do Shrek. O 3 e o 4, velho, porra...
Cara, o 3 pra mim teria sido um ótimo final.
Aquele Para Sempre pra mim já não...
Não, não para sempre já achei forçado.
É, já não deveria nem existir, então
O 3 tava bom já.
Ao mesmo tempo, a gente vive num mundo de Velozes e Furiosos, que o primeiro filme é sobre um infiltrado numa gangue que roubava caminhões de DVD player, e nos últimos ele, tipo, sei lá, assalta o banco no Rio de Janeiro.
Vin Diesel confirmou que Velozes e Furiosos ainda vai ter corrida no espaço.
Isso, ele falou que o limite é esse.
Nossa,
mas velho. Faz sentido, tipo,
não é limite, é uma meta.
Eles correm contra tanque, contra submarino.
E é legal, cara, até voltando ao Sonic, que ele cita muito o Velozes e Furiosos, ele cita o Vin Diesel, The Rock.
Eu tô me sentindo Vin Diesel,
o Keanu Reeves,
tudo.
Cara.
Crossover.
Então, cara, cabe até, tipo, ele encontrar esses caras. Pô, ia ser foda.
Não, seria
então,
foda.
É comédia porque ele cita Velozes e Furiosos e o Keanu Reeves é por causa do Velocidade Máxima. É tudo...
Que é o filme favorito dele, né?
É. Isso,
ele,
isso.
Ele ainda fala que Keanu Reeves foi a melhor coisa que já aconteceu nesse planeta.
E aí está certo. Inclusive aqui em off, no filme, tipo, os trailers que vem antes tem um trailer do filme de Scooby-Doo e um filme do Bob Esponja, não sei se foi o mesmo pra vocês.
Sim, sim.
E aparece o Keanu Reeves em algum momento no
trailer. Sim, do Bob Esponja,
Bob Esponja,
velho.
Ele é o homem sábio, porque ele é feito de sabedoria.
Que é bizarro, tá ligado?
Mano, o Keanu Reeves, ele tá num patamar que, tipo, ele tá foda-se, ele faz o que ele quiser isso, e vai ficar bom.
Depois do
cara,
John Wick
ele se
1,
tocou que ele fazendo tudo, ele tá, além de se colocar em evidência por ser um bom ator, ele acabou virando meme, cara.
Sim,
pichadas com ele como Jesus.
É um meme tipo Chuck Norris já foi pra internet, só que ele faz bons filmes, na verdade, né?
Sim.
Então, tipo, ele vai estar no Cyberpunk, vai estar no filme do Bob Esponja, vai estar no John Wick, estão fazendo remake de Matrix, tipo, ele tá on fire, velho. Ele tá
cara,
fazendo...
ele tava no Toy Story 4.
Sim, cara, ele era o Garfinho, não, ele era o
bonequinho canadense
da moto lá, né?
Cabum.
Pô, então, pra você ver.
O cara tá em tudo.
Tá em alta de novo, né? Parabéns. Cara, a gente fina, ele merece.
Então, né?
Então é isso, Sonic 2 com Keanu Reeves como vilão?
Confirmado.
Keanu Reeves como Deus, cara.
Keanu Reeves não pode ser vilão.
Remake de Todo Poderoso com Keanu Reeves. Confirmado.
Keanu Reeves vai ser a princesa que o Sonic beija no Sonic 2.
Oh, não.
Tão louco. Aí é sopado. Mas e aí, cenas favoritas do filme, velho? O que vocês acharam de bacana aí?
Cara, minha cena favorita ever é a da briga do bar, cara. Acho que foi a melhor cena de briga do bar que eu já vi toda a minha vida, cara. Porra, não só cenas de briga no bar são fodas, né? Porque, sei lá, eu gosto de ver o Eden caindo na porrada. Assim como a referência que teve ao Mercúrio do X-Men, cara. Porra, aquilo foi demais, cara. Aquilo foi demais, Porra, ele puxando a cueca do maluco, aí botando lá a cabeça de urso no outro lá, enrolando o maluco no papel higiênico. E no final ele fala, eu acho que eu gastei o papel higiênico todo, hein? Quem fosse limpar vai ter muitos problemas, hein? Ainda fica rindo. Pô, essa cena pra mim foi... Com certeza foi a mais cara do filme.
Não, acho que eu também vou com você, essa parte do bar inteiro, que ele faz a lista dele no bar, ele vê que ele tem que aproveitar a sua última noite na Terra, né? Essa eu acho bobo, assim, porque uma criança, né? Eles não estranharem um ouriço azul, dá desculpa muito esfarrapada, mas ok.
Ele tem nanismo, ele tem uma doença de pele.
Pois é, e compraram isso, né? Muito fácil até.
Mas depois ele arruma briga lá, pô, é muito bom essa cena, velho. Com a referência lá, os Dias do Futuro Esquecido, parte do Mercúrio, mas é muito legal, velho. Acho que essa é a parte que eu mais ri do filme, velho.
Cara, a parte que eu mais gostei, na verdade, eu acabei gostando dela depois de ver o filme, quando fui ver os vídeos sobre easter eggs e tal. Porque como eu não joguei o Sonic muito 3D, eu joguei ele basicamente o 1, 2 e um pouco do 3, eu não peguei essa de primeira. Mas quando ele tá correndo pela cidade, que ele começava a ficar pulando de portal em portal, ele passa pela Muralha da China, pelas pirâmides do Egito. E, tipo, a cidade, as pirâmides e a muralha são referências.
Fases.
Referências. fases. Tipo, tem fase das pirâmides no Sonic Adventure e tem fase da muralha. Eu acho que no Unleashed que
no
tem.
Unleashed.
No Sonic Adventure tem a cidade ali que parece um pouco São Francisco por causa dos morros inclinados, né? Então, tipo, já tinha tudo a ver ali com o negócio. E tem uma fase de pirâmide também no Sonic Knuckles. Então, tipo, meu, tinha tudo a ver ali o negócio. Eu achei da hora pela transição. O Marco ficou meio aleatório essas mudanças bizarras de local. Tipo, ele nunca foi, já tá imaginando o lugar e pulando. Mas depois você vê como referência de fase, porra, ficou muito louco.
Não, de fato.
É verdade.
Cara, assim, é aquele negócio, é pegar muita referência. Você sacou dos jogos e, pô, meu, criançada tava nem aí.
Ah, criançada, legal, ele tá pulando de um lugar pro outro.
E você, Danz Augusto?
Eu acho que fica nas cenas que ele consegue parar o tempo e lutar dessa forma, sabe? Tipo, tanto no bar, quanto aquela cena lá no prédio. Inclusive com uma pequena virada em onde o Robotnik consegue lutar contra ele, né? De igual pra igual. Tipo, sem... Assim, todo mundo parado e eles lutando junto. Inclusive, menção aqui é o clichê, o filme começa com um clichê que eu não gosto muito, que é tipo, começa no meio da ação e tipo, opa, você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Então eu vou explicar pra vocês.
Ah, é, né?
Aí, dá volta e depois, né? Por que um ouriço azul estaria correndo de um bigodudo com um robô, sei lá?
É muito porra, isso, né?
É, porra, velho. Mas tudo bem, faz parte, né? Tipo, né? Deve ter sido legal pra as crianças que estão vendo pela primeira vez esse tipo de início de filme, mas foi legal. E tipo, pronto, a cena que o Camargo falou, de lutando nas pirâmides, na Muralha da China, tipo, é legal isso, sabe? Eu queria mais disso, eu queria mais o conflito dos dois, talvez umas máquinas mais elaboradas, armas mais elaboradas, mas que no final o que teve foi legal. Então isso aí foi cena favorita. Ah, também menção a cena que eles estão numa perseguição de carro e o carro do Robotnik, ele se destrói uma parte e tem um sobressalente, sabe? Tipo,
ele fala só isso, aí tem mais três carros praticamente,
e,
né?
E depois um mini dronezinho com as hélices assim, foi divertido também.
Que é o pior de todos.
Pois é.
Só uma menção aqui, na cena do no topo do prédio ali, tem duas referências que, cara, eu rachei demais de ver. Quando ele tá perto da base do prédio, que ele vai cair, ele faz aquela pose do Sonic mesmo, quando ele tá penduradinho, que ele fica mexendo o braço, e na hora que ele tá com os mísseis, ele para, cruza o braço, fica batendo o pezinho, igual quando você larga o controle.
Sim, esqueci. Sim.
É verdade, é.
Cara, ficou muito bom, velho.
Uhum. É, isso é legal, é legal. Só faltou alguma referência, ele quebrando alguma TV, alguma coisa assim, pra ele pegando os power-ups, né?
Achar alguma coisa, moedinhas dele dentro da TV, por exemplo.
Isso, isso.
Porra, seria maneiro.
Faltou, hein?
Mas é isso, então Sonic é isso. Eu acho que já falou tudo.
Não, é um bom filme, valeu a pena. Eu vou querer ver o segundo quando eu sair. E
por
ser pai, eu vou ter que ver, tá? Não pode da minha escolha.
Talvez.
Talvez Dan também será pai quando eu sair,
talvez.
É isso?
Olha aí. Não. Tô batendo na mesa de madeira aqui. Por recomendação sua, foda. Você que no começo do cast me digitou, me influenciou digitalmente pra eu não ter filhos. Mas talvez eu não veja o filme no cinema, talvez só se eu economizar, sabe, naquele dia mais barato. Talvez a internet aí seja minha amiga, eu baixo um torrent. Talvez eu.
É, muito disso, né, velho? Eu, na verdade, eu tive que baixar, porque o Edgar, cara, quando eu saio do cinema, Paramount, desculpa se vocês estiverem ouvindo, meu filho sai do cinema falando, eu quero ver de novo. E eu não vou pagar pra assistir todo dia. Tá ligado?
É foda.
É pior que o pessoal ganha dinheiro com isso, porque criança gosta de repetir. É por isso que Teletubbies repetia tanta coisa.
Então, e ele não, sai querendo ver o filme, velho.
YouTube Kids é essa loucura que é, sabe?
É só looping do mesmo vídeo.
Isso.
Well, The Buzz lá.
Nossa senhora.
Baby Shark do
Buzz. Então, tá aí, ó. Nossa. É muito disso, velho. Mas então, acho que isso é tudo, né?
Assistam
Sonic, que se você não assistiu até agora, teve alguns spoilers, mas ainda vale a pena, é divertido. Estamos esperando aí o... Cara, só não é melhor, fica minha menção aqui, ele só não é melhor do que aquele grande, grandioso filme, não sei se vocês já assistiram, acho que de 92, se eu não me engano, chamado...
Tartarugas Ninja.
Super Mario Bros, velho.
Eu sabia que foi de puxar.
Nossa, cara.
Super Mario Bros com Bob Hoskins, John Leguizano, cara. Pô, John Leguizano era o Luigi, velho. Porra, velho. Aquele ódio. Yoshi.
Super Mario mexicano, gente, não tinha ninguém. Ou melhor, o John Leguizamo é porto-riquenho, né? Nem mexicano.
É, então, né? Mas ele é o Luigi.
Cara, tinha que ser italiano, não tem.
Então, né? É que mexicano e italiano, pra eles, tá tudo no mesmo Estados Unidos, velho.
Não é dos Estados Unidos, tá.
É tudo mal visto lá. Cara, Dennis Hopper como Rei Bowser, velho. Rei Bowser.
Vamos fazer um cast, pô. Vamos fazer um cast de filme Super Mario. Agora.
Agora? O que? Que vamos emendar já?
Rapaz. Não, eu nunca vi. Então...
Não, eu quero a menção ao aparecimento do Goomba. Puta que pariu.
Então, o Toad, velho. É muito bom. Ah, se prepare, galera. O cast de Super Mario Bros. Muito em breve, outro random aí. Pô, mas fora esse ponto que o Sonic não ganhou desse filme, é um ótimo filme, cara.
Ganhou sim, ganhou e ganha nos jogos também.
Não.
Ixi,
isso eu tenho que falar.
Aí você corta, Léo, essa
isso
parte.
Isso eu tenho que
né?
falar.
Começou, Richa, começou. É, né? E eu fico no time Sonic porque eu não tinha Nintendo.
Porra, então, cara, mas eu esperava você no time Panda, Mario, né?
Né?
Cara, Panda e Pika era muito legal, mas...
Panda e Pika era muito legal.
Mas o Sonic tem um espacinho no meu coração. O jogo do Robotnik de Tetris com gosminhas é muito maneiro. Melhor que Dr. Mario.
Nossa, a galera. Não, fode. Como é que. Primeiro supla do bando, depois. só loucura. Vocês estão loucos.
Ó, tá. Quem falou do Sonic aí é a galera que falou que gostou do filho do Máscara por causa do supla.
Isso,
tá,
isso. Fica aí a dica. De que lado você está?
Tem o meu argumento aqui, ó. É.
Lembrando que é um deles, eu só defendi se usasse o supla.
Não, você falou que é bom, que se é o supla vale a pena.
Não, eu nem vi o Filho do Máscara, nem quero
tá
ver.
Tá voltando atrás com a opinião, olha aí. Ó.
Eu só defendi que se usasse o supla. Cara. É um filme bosta mesmo, cara.
Cara, o supla é o Loki. Todos os argumentos que eles usarem caem em chão quando você fala o supla é o Loki.
Caralho, por que a gente tá falando do supla?
Por quê? Mano, é o supla, cara. Faltou o supla do Sonic. Faltou o supla do Sonic.
2020, filme do Sonic.
Nem a Marta Suplicy quer mais ouvir falar do supla, velho.
É, se o cara da Serra Elétrica fosse o supla, ia ser mais legal o filme do Sonic.
Porra, aí eu vi vantagem. Aí
gente,
eu vi vantagem.
Já deu, né?
Já, por favor, pode. Acaba isso. Acaba, por favor. Minha sanidade tá se perdendo aos pouquinhos aqui.
Galera, então, essas são as nossas considerações sobre o filme do Sonic. Espero que tenham gostado. Espero que estejam aqui depois dessas baboseiras que o Camargo disse, tá? Desculpa. Mas nós também temos um programa principal, caso você não tenha visto o Ultra Combo Podcast, onde nós falamos de jogos, joguinhos. Você pode nos encontrar nas redes sociais, buscando por Ultra Combo Pod em qualquer lugar. Nós temos um grupo no Telegram, onde a gente fala de outras coisas, além de filmes do Sonic e Filho do Máscara, né? Que é o t.me/UltraComboPod. Pô, procura a gente por lá. É, nós temos o picpay@UltraComboPod. A gente não tem um plano, você pode fazer a doação como você achar melhor, como tocar no seu coração. É, faz uma forcinha pra ajudar a gente, pois se não puder ajudar financeiramente, compartilha aqui a nossa palavra, divulga no grupo do WhatsApp, manda o link do Spotify pro seu amigo. Pô, vai ser bem bacana ter todo mundo aqui com a gente comentando essas coisas. Comentem no postagem aqui, falem o que vocês acharam do filme do Máscara e do filme do Mario também, fiquem à vontade, tá? E é isso aí, galera. E agradecer vocês também. Dans, muito obrigado por estar aqui. Rafa Camargo, valeu também.
Hoje foi um teste de sanidade, Floyd. Eu tô.
A gente faz o Floyd e o Dans repensar se vale a pena ter um podcast.
É, exatamente.
É tipo isso. Passou, cara, 5 anos da minha vida aqui, né?
Não,
nesse
eu tô
microfone.
Aqui, a tela congelou e você deve estar se perguntando como eu cheguei nessa situação.
Mano, corta aí. Não, acabou. É mais fácil levarem o Sonic pro planeta dele e ter os outros personagens lá pra desenvolver do que ficar trazendo todo mundo pra Terra. Eita porra.
Ô, louco.
Rio de Janeiro.
Não, foi aonde?
Foi aqui, mano.
Não, Pois é, não foi aqui não.
São José, ô louco. Rapaz, aqui não, aqui não. Até porque foi só um,
velho. Caralho, que eu levantei, né? Aí...
Caralho, velho.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira. Outro!